ItaúViews, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast ItaúViews. Hoje a gente vai para a terceira e última parte dessa série comemorativa de um ano do podcast. A gente já teve por aqui uma conversa com o Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional, falando sobre a agenda econômica do governo. E tivemos também no segundo episódio o Mário Mesquita e o Chris Egan discutindo perspectivas mais de longo prazo, tanto para a economia quanto para o mercado de capitais. Eu reforço aqui, caso você ainda não tenha ouvido, conferir esses conteúdos nas plataformas de streaming e também no nosso Instagram, o @ItaúViews. Bom, no episódio de hoje, a gente vai abordar um dos temas que imagino que seja um dos que os ouvintes mais gostam aqui no ItaúViews, que é investimentos, principalmente bolsa. E para falar sobre ela, não haveria convidado mais especial do que o presidente e CEO da B3, o Gilson Finkelstein. Completam aqui a bancada comigo o Marcos Assunção, estrategista-chefe Head do Research do Itaú BBA, e o Marco Calvi, analista de serviços financeiros do Itaú BBA. Gilson, Marcos, Marco, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bom, Marcelo?
Boa tarde.
Boa tarde, Marcelo.
Beleza. Bom, Gilson, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui no ItaúViews. Acho que para começar, queria rememorar o que a gente tem acompanhado desse movimento até estrutural de queda de juros aqui no Brasil, e destacar como investidores pessoa física têm migrado de forma consistente seus investimentos da renda fixa para a renda variável. Falei tudo isso para tentar entender como vocês aí na B3 têm recebido e enxergado esse movimento. Perguntar se você acredita que o brasileiro, aos poucos, vem aceitando mais a ideia de tomar risco em troca de um potencial retorno maior. E também entender como que a gente pode promover mais essa cultura do investimento aqui no Brasil.
Bom, muito legal, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. Dou aí Marcos e Marco. Espero que todos estejam bem aí de saúde, atravessando esse momento diferente que a gente está vivendo. Vamos lá, excelente início. Vou começar dando um pouco dessa perspectiva macro do que a gente está vivendo, né? Eu acho que finalmente a gente está aqui no Brasil. O Brasil está vivendo uma realidade mais próxima aos mercados globais quando a gente fala de mercado financeiro. O que eu quero dizer com isso, né? Pelo menos por hora, a gente não tem mais aquele cenário de que quando as coisas pioram, fica fácil obter retornos altos, com liquidez e sem nenhum risco, né? Que era a nossa realidade quando os juros reais estavam muito elevados. E por que isso, né? Como é que a gente chegou até aqui? Acho que principalmente pela mudança da trajetória macroeconômica, né? Um maior compromisso com estabilidade fiscal, aliado a uma inflação sob controle, que possibilita esse cenário, de certa forma, surpreendente de CDI, potencialmente aí chegando até em 2%, que induz, eu diria, até força um pouco essa mudança de comportamento do investidor que você mencionou. Tem outro ponto interessante para mencionar sobre pessoa física, que a gente também está passando por uma mudança geracional, né? A gente fez uma pesquisa recente que pessoas, por exemplo, entre 25 e 39 anos, que eram 28% das pessoas físicas em Bolsa, hoje já estão chegando quase a 50% dos investidores, né? E tem diversificado a carteira, né? 48% dessas pessoas físicas têm 5 ou mais ativos. Então, são dados muito interessantes, né? Em 2016, por exemplo, alguns outros números, né? Havia uma base de investidores que era concentrada em ações. Já esse ano, metade da base passa a ter mais um produto, vamos chamar assim, vinculado à renda variável ou próximo da renda variável, como os ETFs e os fundos imobiliários. E também, né, em paralelo, o valor médio do investimento tem caído, né? A gente tinha, até 2011, ali, 45% das pessoas físicas com carteiras até 10 mil reais de saldo. Isso vem subindo em março de 2020, esse número chegou a 54% do total dos CPFs com recursos aqui na B3. Coisas curiosas também, só em março a gente teve 223 mil novos investidores em renda variável e 30% fez um investimento com menos de 500 reais. Então isso é muito bacana, né? Que a A gente tem uma nova geração investindo em Bolsa. E aí, indo direto para a parte final da sua pergunta, né, como é que a gente pode promover essa cultura, eu acho que ela passa por necessariamente por uma pauta de educação financeira aliada a essa, eu diria, experimentação, né? Quer dizer, o investidor começar a adquirir uma familiaridade maior com o mercado, com os seus diferentes produtos, entendendo os riscos, as oscilações. Eu acho que essa combinação de um investidor mais educado e experimentando um pouco mais, conhecendo diferentes produtos, entendendo os riscos, é super poderosa, né?
A gente tem ficado bastante bem impressionado com o número de pessoas físicas operando na Bolsa. Um número que a gente viu recentemente, o próprio número de acionistas, pessoa física, na base da ação do Itaú, que subiu de 190 mil no final do ano passado para mais de 400 mil hoje em dia. Então, dobrou em aproximadamente 5 meses. Então, realmente é muito impressionante. Eu acho que a gente vê o reflexo disso até no próprio volume da Bolsa também.
Acho que esse é até o gancho, Marcos, para o ponto que eu queria abordar com o Marco aqui, né? Acho que a gente viu que a B3 teve bons resultados nesse primeiro trimestre. Imagino que justificado aí, puxado por esse movimento forte de pessoas físicas que acabam gerando mais volume de maior negociação na Bolsa mesmo, né? Mais trades. Marco, é mais ou menos por aí. Quais que são os destaques do balanço da B3 na sua visão aí como analista nesse último tri?
Legal, Marcelo. Eu acho que é bem por aí, tá? Assim, do lado positivo, a gente viu, primeiro, um volume recorde no negócio de equities, né? Então, quando a gente enxerga volume, crescimento de volume ano contra ano, foi um crescimento extremamente positivo, né? Perto de 72% quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Esse cenário de volatilidade trazido pelo advento da pandemia, né? E o eventual impacto que a pandemia vai trazer para os earnings das empresas, trouxe também um cenário positivo para renda fixa, né? Então a gente viu também números extremamente positivos na parte de volumes de renda fixa, né? Então, só para dividir alguns números, né? O volume de negócio de FIC, né? Que é o negócio de renda fixa, cresceu 40% ano contra ano. Então, de forma geral, a gente viu um resultado extremamente positivo no primeiro tri, sendo suportado aí por um volume bem robusto. E no lado do controle de despesa, a gente achou também um quarter bem bom, né? Assim, a gente viu um controle extremamente positivo da companhia na parte de despesa, né? Principalmente na parte de despesas pessoal. E aí a combinação de volume extremamente forte com controle de despesa levou uma alavancagem operacional super, super alta, e por isso, assim, o resultado da companhia, na nossa opinião, foi o melhor resultado trimestral da história da empresa, tá? Na opinião. E assim, olhando para frente, a gente enxerga um cenário extremamente positivo, né? A B3, eu acho que ela se enquadra naqueles ativos que você não vai ter uma disrupção do negócio, né? Então a gente vai continuar com o negócio de bolsa sendo bem parecido com o que era pré-pandemia, né? Você não existe essa discussão de disrupção como há em alguns setores. A questão da volatilidade no curto prazo, ela é extremamente positiva para volumes, né? Para a companhia, não só para o negócio de equities, mas também para o negócio de renda fixa, né? Você tem, como vocês bem explicaram bem aí, a questão do pessoa física, né? Então a gente acha que esse é um movimento estrutural e ele vem com a maturidade maior da Bolsa, trazendo um número maior de pessoas físicas negociando na companhia, naturalmente você traz um turnover maior. E quarto, a gente não é tão crítico quanto com relação à questão da competição, né? Então a gente tem uma visão de competição um pouco mais benigna para a companhia quando comparado com o mercado. Então a gente tem sim uma visão bem positiva para a B3 como tese de investimento, tá, Marcelo?
Bom, a gente só falou pontos positivos aqui, tanto a percepção externa na B3, essa explosão de novos CPFs aí na Bolsa, mas tem um ponto que talvez pareça um pouco negativo, que é constante fluxo de saída dos investidores estrangeiros aqui da Bolsa, né? Acho que o mês passado mostrou sinais de melhora nesse ponto, acho que um certo retorno aí do estrangeiro, mas Queria perguntar para você, Gilson, e também para o Marcos, que já falou sobre esse assunto aqui algumas vezes, qual é a avaliação de vocês do apetite do estrangeiro em relação aos ativos e principalmente bolsa aqui no Brasil? E se vocês acham que está na hora do investidor local, pessoa física, comprar antes que fique caro, antes da volta mais massiva desse investidor estrangeiro?
Falando especificamente do investidor estrangeiro, né, em momentos de muita incerteza, esse movimento de saída do investidor estrangeiro não surpreende tanto, né? E é como você falou, o investidor local, né, o investidor tanto institucional quanto de varejo, tem compensado em grande parte essa saída do estrangeiro. O investidor estrangeiro, vocês conhecem melhor do que eu, mas eles são diversos potes de liquidez, né? Tem o investidor dedicado, tem o investidor de mercados emergentes, tem o investidor de mercados globais. Eu diria que antes da pandemia, o Brasil estava num processo de retomada da confiança desses investidores, né? Tanto de mercados emergentes quanto globais. Mas precisava mostrar que o país estava comprometido com uma agenda de reformas e com um compromisso fiscal que levaria a uma retomada, né, do crescimento do PIB. Acho que era isso, era a grande discussão que a gente tinha aí no início do ano, de como é que seria o ano, desde que a gente estivesse ali comprometido com reformas e um compromisso fiscal ali de que a gente iria cumprir o que a gente já tinha conquistado no passado, né, de teto de gastos. Isso bastaria para a gente ter uma retomada de PIB e o investidor estrangeiro voltaria. A gente ainda tem um dever de casa para fazer, né, por conta de toda a pandemia, e acho que a gente tem uma situação estrutural mais delicada do que outros países, porque a gente não tem a possibilidade de gastar tanto quanto outros países. E é normal, então, que quando vem a turbulência, o investidor estrangeiro sai, possa aguardar, né? Até porque ele olha para o Brasil com uma agenda de alocação de longo prazo, precisa ser mais cuidadoso em saber se o Brasil vai mostrar que tem essa agenda de compromissos com reformas mantido e responsabilidade fiscal. Se a gente mantiver, eu acho que eles voltarão, né? Vamos lembrar que no médio prazo a gente vai ter uma combinação de injeção de liquidez por todos os bancos centrais no mundo, e isso certamente gera uma oportunidade, né, para os mercados emergentes no médio e longo prazo, porque tem uma liquidez excessiva. Então, se a gente trabalhar numa agenda boa, eu tenho uma boa dose aí de certeza de que no médio prazo esse investidor estrangeiro pode voltar para o Brasil. Então, acho que essa é a minha visão. Vou deixar a parte mais difícil para o Marcos responder.
Boa.
Legal. Tocando aqui na minha parte, acho que um ponto interessante da gente olhar para o investidor estrangeiro é que a Bolsa Brasileira, né, apesar de toda a recuperação que a gente viu aí nas últimas semanas, ela ainda está caindo 36% em dólares desde o começo do ano. Então, é uma das piores bolsas, na verdade, é a pior bolsa dentro dos países emergentes, né? Olhando para países emergentes, a maior parte que está na Ásia tem performado muito melhor, pelo efeito bem mais brando da pandemia, enquanto que alguns países... Mas o Brasil, ele underperforma até países da América Latina. Então, olhando do ponto de vista da performance recente, eu acho que isso começa também a chamar a atenção do investidor estrangeiro. Mas eu concordo bastante com o que o Gilson comentou e acho que alguns pontos que a gente deveria olhar no curtíssimo prazo poderiam ser milestones importantes para o investidor estrangeiro voltar com mais apetite para a Bolsa. O primeiro é uma estabilidade política e cambial um pouco maior, né? O investidor vendo uma estabilidade maior, ele talvez fique um pouco mais com um apetite maior para voltar para a Bolsa no Brasil. Além disso, a melhora com relação aos indicadores da própria pandemia, né, a estabilidade com relação à doença, e consequentemente, também a melhora dos indicadores econômicos.
Queria abordar agora um pouquinho o fluxo inverso, né? A gente sabe que é crescente o número de investidores brasileiros buscando algum tipo de exposição internacional. Gilson, eu queria entender como a B3 tem se preparado para ofertar essas soluções, seja via BDRs ou outros produtos, e até o perfil Faria Lima Elevator, que escuta bastante aqui nossos podcasts, sabendo que falaríamos com você, também reforçou esse ponto e perguntou como você avalia, de forma geral, esse processo de internacionalização dos portfólios e também a possibilidade aí das companhias adotarem um modelo de dupla listagem.
Bom, muito bom ponto. Acho que muito bom que você perguntou, porque muitos acham que a B3 só oferece ativos de renda variável brasileiros, né? E que por isso a B3 poderia ser contra uma agenda de diversificação, né? Ou de oferta de ativos fora, né? A B3 já oferece 544 BDRs, né? Incluindo a chance de investimento em empresas muito conhecidas como Spotify, Google, Facebook, Whirlpool, né? Até a Nasdaq. Né, que é nosso competidor global, mas hoje essa a regulamentação que a gente tem restringe a compra desses papéis a investidores qualificados. Né? Sabemos que tem uma revisão dessa regulamentação na pauta da CVM e dependemos dessa mudança para a gente ampliar o alcance do produto. Na nossa visão, é importantíssimo para a diversificação de carteiras e é importante para evitar essa exportação de mercado. Né? A gente já fez algumas adaptações, como reduzir lote padrão de 100 para 10 BDR, já pensando em varejo. Estamos aí aguardando a CVM. Qual o nosso objetivo? Ampliar, né, a oferta a todos os investidores dos BDRs, né, dessa oferta das maiores empresas do mundo, e adicionar na prateleira, né, os BDRs das empresas brasileiras que já listaram fora, né, e com formador de mercado, com spread justo, fica fácil, rápido, acessível comprar através das corretoras, e também ampliar a oferta com ETFs globais, né? Porque assim a diversificação fica plena e a gente consegue dar praticamente todo o leque de investimentos disponível, né, no mundo todo para o investidor local. Você mencionou o Faria Lima Elevator, né? Quem não conhece o Faria Lima Elevator, eu acho que a gente tem aqui nesse ponto de internacionalização de portfólios e dupla listagem, uma grande oportunidade. Eu tenho uma visão de que a gente precisa desmistificar este ponto de que existem mercados disponíveis só, ou investidores que só compram papéis em mercados específicos. Eu acho que a gente tem aí uma agenda que a gente precisa desmistificar isso. A gente tem que ter cada vez mais IPOs de empresas de tecnologia localmente que mostrem que o investidor busca os bons investimentos em qualquer lugar. Né? A gente teve o IPO da Localweb recentemente e a gente teve participação de vários investidores dedicados de tecnologia. Né? Foi mais da metade alocada a investidores estrangeiros este ano. Né? A gente tem alguns temas a endereçar na legislação, como Super Voting Power, mas a gente é bastante a favor dessa agenda, já discuti isso em conversas com a CVM, e essa dupla listagem possibilitaria, no limite, lá uma emissão primária já acessando os dois mercados, e que seria ótimo para maximizar o potencial de captação dessas empresas. Então, mais uma vez, eu acho que esse movimento é um movimento que amplia a capacidade do investidor diversificar a carteira, aprofundar o mercado, e é excelente para que entre na nossa agenda.
A gente pega os dados do Banco Central e a gente viu que investimento dos brasileiros no exterior subiu quando a gente compara o quarto trimestre com os últimos números. E aí só um ponto para reflexão aqui junto com o Gilson, e queria checar essa tese com ele. Ele bateu nesse ponto de diversificação. Eu acho que a crise traz essa reflexão para diversos tipos de investidor, que diversificação geográfica e de produto é muito importante. Eu acho que a crise, ela reforça essa necessidade. Você acha que essa é uma tendência que continua olhando para frente?
Eu acho que sim, e que se provou super benéfica, né, durante a crise. Eu acho que os investidores que não estavam sobrealocados em nenhum tipo de ativo, vamos chamar assim, ou estavam diversificados de uma forma genuína, com parte do seu portfólio lá fora, teve até o benefício do offset entre desvalorização do câmbio e queda das ações, né? E agora tá tendo, vamos chamar assim, uma retomada, seja dos preços das ações aqui, que seria parte do portfólio, seja a melhoria dos preços lá fora com o câmbio voltando. Então, certamente, eu acho que é uma tese que super válida, e que dentro daquele processo de educação do investidor e experimentação, eu acho que faz super sentido, porque você não precisa, só porque você é um brasileiro, investir todos os seus recursos no Brasil. Você pode diminuir, vamos chamar assim, o seu risco se você diversificar a sua carteira e alocar em diversos, vamos chamar assim, segmentos e tipos de investimento. Eu acho que isso é definitivamente um bom caminho a seguir.
Certo. Queria até aproveitar esse gancho de dupla listagem, de você ter comentado da Nasdaq como um concorrente global, para falar de um tema que parece que é tendência aqui no setor financeiro, que é justamente a concorrência. O próprio Cândido Bracher já comentou algumas vezes a visão que ele tem sobre fintechs e até o lado positivo que a chegada desses players nos apresenta. Como você avalia, Gilson, a possibilidade do surgimento de outras bolsas aqui no Brasil, para termos concorrentes locais, não só globais? E ainda nessa linha, quais mudanças você tem identificado de forma geral nos negócios de stock exchange?
Legal, olha, concorrência, eu concordo que concorrência é um sinal de que o nosso mercado está crescendo, né? Está se sofisticando, está amadurecendo. A gente sempre menciona que a B3 ela já tem concorrência em muitos mercados, como o registro de ativos localmente, e principalmente a concorrência nos mercados listados globais, né? A gente atua no mercado global, vários dos nossos produtos, e inclusive mercado à vista de ações, você tem empresas que são listadas em outras bolsas brasileiras e BDRs, né? O inverso do BDR também em outros mercados. Então, a gente vai trabalhar sempre em qualquer cenário concorrencial com uma cabeça de oferecer o melhor serviço para os nossos clientes. Acho que independente de quem esteja no mercado, a gente vai sempre perseguir uma visão de que a gente vai pensar no cliente, oferecer o melhor serviço e não ter uma atitude, vamos chamar assim, de ficar deitado em berço esplêndido, como muita gente fala, né? Então a gente trabalha sempre muito forte pensando nesse cenário de infraestrutura, né? De uma infraestrutura robusta que sirva aos clientes, inclusive de outras infraestruturas. Então, para nós, essa potencial competição ela pode se tornar até um viés de uma oportunidade de prestar serviços para novos clientes. E o que é mais importante é que o nosso mercado continue sempre a crescer, né, a amadurecer, se sofisticar e que todos os clientes consigam, né, fazer suas operações de forma muito competitiva. Essa é a cabeça que a B3 trabalha.
Legal. Acho que outro ponto que o Faria Lima Elevator levantou para essa conversa é um pouco a performance das empresas tech durante essa crise, né? Se a gente olha lá fora, a gente consegue perceber uma clara aí diferença comparando Nasdaq com o S&P 500, por exemplo. E quando a gente olha para o nosso índice, há uma clara predominância de empresas consideradas da economia tradicional, como commodities, bancos. Queria entender, Gilson, como você vê a possibilidade de uma modernização na composição desse índice? Acho que você até comentou, acho que foi emblemático o IPO da Localweb, trazendo investidores gringos focados em tecnologia aqui para a B3. Você acha que outras empresas de tecnologia podem se animar e deverão optar por fazer uma listagem local e assim a gente aos poucos ter uma mudança no perfil do Ibovespa?
Eu acho que essa é uma tendência que a gente vai ver. Eu acho que a gente vai ver uma transformação também de alguns negócios ditos da velha economia em nova economia, né? Então, um exemplo é que muito comentado pelo mercado, a Magazine Luiza, por exemplo, que ela pode ser vista como velha economia no sentido de varejo, mas ela é novíssima economia no sentido de tecnologia, né, vinculada ao varejo. Eu acho que esse é um exemplo de uma empresa que está super forte, né, vencendo fazendo essa transformação digital no qual eles patrocinam. Então, isso é muito bacana. Eu acho que outras companhias de destaque no Brasil vão cada vez mais ter um protagonismo maior de vir para a Bolsa, né, abrir o capital e ter aí um protagonismo dentro do que a gente chama do Ibovespa, que é o índice que reflete as ações mais negociadas, né, que tem um índice de negociabilidade elevado. Então, eu acho que essa é uma tendência natural que a gente vai ver pelos novos negócios que vão surgir e pela modernização de alguns negócios de velha economia. Então, eu tendo a achar que O que o Faria Lima Elevator provocou é uma verdade. A gente vai ter uma mudança, talvez não seja tão rápida assim, porque a gente tem bons negócios da velha economia, muito fortes, muito sólidos, que refletem um pouco a economia do Brasil, mas a gente também tem uma economia bastante grande, pujante, que vai proporcionar a entrada, né, ou o desenvolvimento de novos negócios. Eu acho que essa combinação ela é boa, ela vai refletir o que é o Brasil, né? Você tem empresas muito fortes de commodities, por exemplo, um setor financeiro muito forte que está passando por uma transformação e eu acho que vão ser vitoriosos, né? Já se modernizaram, por exemplo, no varejo, né? Acho que quem acompanha o varejo bancário nos últimos anos vê a transformação que o varejo está passando, né? A arquitetura aberta, competindo, oferecendo investimentos, são exemplos de negócios que estão se transformando ou se modernizando. Empresas novas que estão fazendo, né, abrindo capital agora, eu mencionei algumas já esse ano. Eu acho que tem uma agenda de... Vamos lembrar que a gente tem diversos IPOs aí no pipeline. Eu mesmo me surpreendi. A gente já fez um IPO esse ano. Um IPO depois da pandemia. Eu achava que a gente só teria IPOs em 2021. Então, acho que à medida que a gente tenha estabilidade, juro baixo, empresas vindo, usando os mercados de capitais para fazer seus projetos de investimento, naturalmente o Ibovespa vai se transformar e vai ser mais balanceado para refletir essa modernização de empresas e de setores na economia.
Legal. Marco, eu queria aproveitar esse gancho todo para te perguntar um pouquinho sobre a visão dos investidores, né? Acho que além desse aspecto de uma maior participação da pessoa física na bolsa e desse tema competição que a gente também já abordou, tem algum outro driver de valor ou tópico que você tem discutido e ouvido dos investidores? Alguma coisa que a gente já não tenha comentado aqui nesse papo?
Eu destacaria três pontos, Marcelo, que a gente falou brevemente ou não deu um destaque maior aqui nessa conversa. O primeiro deles é de fato uma maior maturidade do mercado, e essa maior maturidade ela não só vem pelo lado de pessoa física, mas também vem pelo lado de uma maior participação no minoritário na participação das empresas, né? na estrutura societária das empresas. E isso, naturalmente, quando você compara a B3 com os global peers, deveria trazer um aumento de volume estrutural para os negócios de equity da companhia, ou seja, um giro de ativos maior. Isso a gente vê como um movimento que é estrutural. O ponto 2, acho que o Gilson adiantou bem, né, a questão de dados e tecnologia, que é um tema que a companhia tem sido bastante vocal, né? Então a gente conversou bastante sobre esse assunto no último call de resultados da companhia, e é interessante comparar a B3 com os outros players globais, né? Quando você faz esse exercício, a gente está falando numa participação de dados, tecnologia e informações na receita entre 20% e 40% dos players globais maiores e mais conhecidos. Aí quando a gente olha a B3, somando essas três linhas, a gente está falando numa participação de receita de 11%. Então, dado que os players globais têm essa maior participação e que a companhia tem, de fato, dado um foco grande nesse tema, acho que é um driver bastante importante para a empresa olhando para frente. E o terceiro ponto, acho que do lado de risco que a gente costuma a discutir com o investidor, é a questão da eventual mudança de taxação no juros sobre capital próprio, né? Então, hoje a B3, por ter uma capacidade de pagar JCP, né, como a gente chama a questão do juros sobre capital próprio grande, né, acaba que isso traz a alíquota dela um pouco para baixo quando comparado com algumas outras empresas, né? Se houver alguma mudança nesse sentido, eu acho que é um tema que o investidor tem que, de fato, monitorar de perto. Isso eventualmente traria uma redução aí para a projeção de lucros futuros da companhia para um pagamento maior de alíquota efetiva. Tá? Acho que esses seriam os temas principais que a gente acabou não abordando nessa conversa, Marcelo.
Legal. Para fechar, eu queria também relembrar um pouquinho o histórico recente do Ibovespa, bem conturbado. A gente teve aquela semana emblemática dos circuit breakers. Ao mesmo tempo, lá atrás, a gente rompeu a simbólica marca dos 100 mil pontos. Agora a gente já começa a se aproximar dessa marca de forma tímida novamente. Enfim, hoje o Marcos não vai falar carteira recomendada, então a gente não vai terminar desse jeito, mas ele vai falar as perspectivas pro Ibovespa em 2020. E na sequência, eu queria perguntar para o Gilson como ele projeta, de uma forma geral, a atratividade da Bolsa frente a outras classes de ativos.
Bom, Marcelo, falando de perspectiva para a Bolsa, a gente faz sentido relembrar o que a gente fez recentemente aí, logo após a pandemia, tá? Logo depois da pandemia, a gente reduziu o nosso target price para o Ibovespa para 90 mil pontos, basicamente em função de duas variáveis, né? A primeira foi uma revisão bastante grande na expectativa de lucro para as empresas, né, por parte dos analistas, tanto para 2020, principalmente, mas um pouco para 2021 também. E segundo foi o aumento da taxa de desconto que a gente utiliza nos nossos modelos, tá? Dito isso, se a gente tiver uma agenda de reformas sendo retomada, se a gente tiver uma disciplina fiscal sendo mantida, a gente acredita que o ciclo de juros baixo vai continuar por mais tempo no Brasil. Então, relembrando os nossos três pilares, quando a gente tinha um target muito mais alto para a Bolsa, se eles voltarem, né, que é basicamente o juro baixo, agenda de reformas e o crescimento econômico voltando, a gente acredita que isso pode continuar atraindo bastante interesse para a Bolsa. O primeiro interesse que a gente tem visto crescer bastante nos últimos meses é o da pessoa física, eu acho que isso continua, ainda mais com juro de curto prazo muito baixo. E se a gente retomar a agenda de reforma e de crescimento, eu não tenho a menor dúvida que o investidor estrangeiro também volta a ganhar confiança na Bolsa no Brasil. Então isso poderia fazer com que a gente ficasse mais otimista e continuasse nesse sentido de retomar aí, quem sabe, de novo, os 100 mil pontos.
Eu vou pegar daqui. Que bom que a gente está chegando no final. Achei que você ia me perguntar se a gente ia abrir 24 horas, que é a pergunta que faria ali, mas Elevator adora fazer. Puxa, olha, fez uma zoação grande aí na última vez que eu falei sobre isso, mas pegou no nosso pé. Mas só para comentar, a gente, né, não vai abrir 24 horas, mas tem certamente projetos de aumentar os horários de trading, né? Muita gente questiona a B3 para aumentar a possibilidade de eventualmente ter mais tempo de trading, seja para abrir mais cedo, seja fechar mais tarde. A gente está estudando com carinho esse assunto para atender esse tipo de demanda. Quanto à atratividade da Bolsa, eu falei que eu vim para o escritório fazer essa conversa com vocês e deixei a bola de cristal em casa. Então, pode ser difícil eu responder. Mas, vamos lá, vou tentar lembrar o que eu tinha visto na bola de cristal antes de sair de casa, que é o seguinte: eu acho que é muito parecido com o que o Marcos comentou. Eu acho que a gente tem um mercado de capitais ainda com um imenso potencial, né? Na nossa indústria de asset management, tem mais de 5 trilhões sob gestão, menos de 10% alocado em equities. A gente sabe que no mundo todo, onde o juro está perto de zero, a classe de ativos de equities ela é majoritária na carteira dos investidores, porque é justamente uma forma de você potencializar seus investimentos através de boas empresas, né, que tenham um retorno sobre o capital muito maior que a renda fixa. Então, eu também acredito nessa agenda responsável do Brasil. A gente tem cada vez mais essa responsabilidade como nação, mostrar que a gente tem controle de contas públicas, que a gente vai, mesmo com dificuldade, como um país com diversas necessidades e fazendo agora, vamos chamar assim, ações emergenciais para a pandemia, que obviamente todo mundo entende que vai fazer com que a gente tenha uma deterioração de fiscal específica, né, pontual, mas que não definitiva, mas que a gente vai endereçar os nossos problemas estruturais fiscais de arrecadar mais do que a gente gasta, né? Então, por isso que eu concordo muito com o Marcos, que a gente, bem importante que a gente siga com uma agenda de reformas que possam atrair o investimento, seja do local, do local pessoa física, do local institucional, do estrangeiro, reformas que possam melhorar nossa infraestrutura, né? Um país chega a ser doer a gente saber que a gente está passando por uma pandemia e que 50% dos brasileiros não têm tratamento de esgoto, né? Isso é inadmissível. A gente tem que avançar com uma agenda de infraestrutura grande para atrair investimento, para crescer como nação, com responsabilidade fiscal, mantendo o juro baixo. E aí não tem por que a gente não ter uma bolsa forte, né? A gente tem empresas, pouquíssimas empresas na bolsa. Uma outra agenda que a gente precisa perseguir é trazer, além de empresas de novos setores, empresas menores para a bolsa, né? Isso é importante. A gente trazer empresas que vão ver no mercado de capitais uma oportunidade de captar para crescer seus pequenos negócios ou médios negócios, né? Uma estatística que a gente sempre gosta de mencionar é que o tamanho médio do IPO no Brasil ele é de 400 a 500 milhões de dólares. E no mundo todo esse número é inferior a 100 milhões de dólares. Ou seja, a gente tem que criar essa porta da empresa média vir para a Bolsa e a gente crescer o número de empresas listadas para que efetivamente o país cresça e a gente possa prosperar junto, né? Empresas e país.
Muito legal, muito legal, Gilson. Acho que só para entrar na onda do teu comentário, fica uma curiosidade como ficou o aftermarket se a gente tiver pregão por 24 horas.
24 horas é demais, só o Faria Lima e o Elevator ia aguentar, né? Mas eu acho que é uma tendência. A gente, à medida que o Brasil também for ganhando importância, né? A gente já é um mercado financeiro bastante robusto, mas à medida que a gente for entrando no radar, a gente vai aumentar, ou pelo menos a gente está comprometido em aumentar o aftermarket ou o early market, vamos chamar assim, para que a gente tenha aí mais oportunidade de trading. E aí, quem sabe, um dia a gente chegar a um mercado 24 horas que precisa refletir, né, o interesse do mundo todo de negociar Brasil. Acho que quando a gente chegar nesse momento é porque a gente, como nação, está no caminho certo de que tem demanda para negociar Brasil 24 horas. Ainda não estamos lá, mas não custa sonhar. Tem que sonhar grande, vamos buscar esse mercado 24 horas um dia.
Legal. Bom, a gente vai ficando por aqui. Acho que a conversa foi muito rica, a gente passou por vários pontos e eu particularmente achei muito legal, aprendi sobre coisas que eu desconhecia. E queria agradecer novamente ao Gilson e também ao Marcos e o Marco pelo bate-papo de hoje aqui no Itaú Views.
Grande prazer. Obrigado para vocês pelo convite. Saúde para todos.
Obrigado, Gilson. Valeu, Marcelo e Marco. Obrigado. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Obrigado.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.